As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A prisão preventiva recentemente aplicada à jovem de 16 anos, acusada de assassinar a própria irmã em Peniche, foi justificada por se considerarem verificados os perigos de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas e de continuação da atividade criminosa. Em nota de esclarecimento, o Ministério Público reforça que foram localizados extensos vestígios hemáticos na residência e, seguindo a indicação fornecida pela própria irmã, foi possível à polícia encontrar o corpo da vítima, de 19 anos, enterrado a cerca de 130 metros do local. A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, sob direção do Ministério Público das Caldas da Rainha. O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça. A Câmara de Tomar aprovou a transferência de mais 125 mil euros para a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, sendo que a variação do Partido Social Democrata optou pela abstenção. Recorde-se que os custos da festa de julho último já ascendem a 1 milhão e 300 mil euros, valor a que ainda irão ser agregados os pagamentos de horas extraordinárias aos funcionários do município. Quanto a este apoio, tido como extraordinário, Tiago Carrão, vereador do PSD, referiu que estão em causa despesas ordinárias, referindo-se, por exemplo, ao pagamento da eletricidade. Ficaram ainda questões relacionadas com a apresentação das contas.
O que vemos aqui é um apoio extraordinário avulso e que nos levanta aqui algumas questões. A primeira delas é o facto de se tratar de um apoio extraordinário, mas quando vamos ver as despesas a que esse apoio extraordinário concerne, são despesas ordinárias. São despesas como a eletricidade, entre outras, que nos parece a nós que fazer disso um apoio extraordinário não fazer assim tanto sentido. Além do mais, quando se vê a documentação afeta ao ponto, vê-se que a Comissão, a Comissão da Festa dos Tabuleiros, quando comunica com o município, dá nota da necessidade ou da importância que seria que esta transferência fosse realizada até ao final do mês de junho. Nós estamos em setembro. Perceber concretamente realmente todo este processo, como é que isto acontece aqui, também perguntar porque é importante quando é que nós vamos ver realmente as contas da Festa dos Tabuleiros fechada, porque nós falámos sobre isso na última reunião de Câmara ainda com a Senhora Presidente e ficámos essencialmente sabendo o mesmo. Sabemos que neste momento há na casa do 1 milhão e 300, faltava ainda contabilizar as horas extraordinárias, o que nos levanta algumas questões, desde logo se as horas não extraordinárias já estão contabilizadas nesse 1 milhão e 300, e também perguntar então quando é que faremos esse encerramento de contas da festa.
Hugo Cristóvão falou em despesas que estavam definidas, que seriam pagas pela Comissão dentro do apoio da Câmara, mas não foi específico ao ponto de referir quais os serviços em causa.
E estas despesas estavam, que, portanto, para as quais este apoio servirá, estavam definidas desde o início que seriam despesas pagas pela Comissão, mas naturalmente dentro do apoio prestado pelo município. Quanto à prestação de contas ou à apresentação das contas, se apresentássemos hoje as contas, ainda estaríamos a apresentar muito mais cedo que em qualquer outra edição da Festa dos Tabuleiros. Portanto, estamos perfeitamente em tempo, até porque é preciso recordar que destes dois meses que passaram sobre a festa, não só foram meses ainda de muito trabalho no pós-festa, mas também ao mesmo tempo de algum descanso dos intervenientes. Portanto, não há propriamente aqui uma pressa, e volto a dizer, estamos muito a tempo de apresentar essas contas. Não posso deixar de sublinhar isso, porque isso, aliás, eu recordo-me que quando estava na oposição, ou mesmo não estando na oposição de forma mais ativa, mas o dizia e o disse algumas vezes, há muitas vezes a confusão entre aquilo que é a prestação de contas da Comissão de Festa e a prestação de contas do município. As duas, naturalmente, têm que estar interligadas, mas não têm que ter necessariamente valores semelhantes. Por isso, quando eu às vezes começo a ver comparações, porque já sai um valor da Comissão, mas sai outro da Câmara, e começa-se a dizer que custou mais X ou menos Y, não estamos a falar das mesmas coisas.
Câmara de Tomar aprovou transferência de mais 125 mil euros para a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. PSD absteve-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar catalogou como um sucesso a recente edição do Festival Arte em Rua, descrita como a mistura perfeita de diferentes formas de arte e expressões culturais, evento onde não faltaram arte circense, música, marionetas, estátuas vivas e street food. Esta realização não teve ainda assim consenso entre os eleitos para a Câmara de Tomar. Em recente sessão do Executivo, Tiago Carrão, vereador do PSD, lamentou o desconhecimento em torno dos custos, assim como as escassa informação sobre o próprio festival, para além de entender que as estátuas vivas ficaram menorizadas.
Lamento também só tenhamos sabido sobre ele na comunicação social, mas saber concretamente, até porque parece-me a mim que seria de bom tom que nesta reunião de Câmara não só se falasse sobre o evento, como também fosse apresentado um plano, uns custos. Eu não faço ideia, neste momento não fazemos ideia quanto é que custou ou quais foi a estimativa orçamental para o evento e outro tipo de características e sobre o evento. Soubemos o programa, porque apareceu na comunicação social e pouco mais. Isto realmente não é uma forma de trabalhar para aquilo que são, basta olhar também um bocadinho para aquilo que têm sido as ordens de trabalho das reuniões de Câmara, praticamente vem aqui aquilo que é da gestão corrente e não se tem visto nada de... Aliás, temas como este depois passam aqui um bocadinho ao lado, o que não me parece fazer todo sentido. E por falar já agora no Arte em Rua, já falei disto o ano passado, volto a dar nota disso, também lamentar a forma como foi relegado para um segundo plano aquilo que era o Festival das Estátuas Vivas. Não me parece de todo que 4 horas, aliás, menorizar e colocar dentro de um outro evento, não parece seja a abordagem correta.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, quis deixar claro que o antigo Festival de Estátuas Vivas teve o seu momento e que foi entendido pela autarquia que outros projetos só iriam enriquecer os tomarenses.
Não sei onde é que falhámos a informação do mesmo. Aí é uma coisa que nos distingue, não é? Portanto, para os senhores vereadores, acham que o Festival de Estátuas Vivas era suficiente. Estão no vosso direito, e acho muito bem, é a vossa perspectiva, não estou contra nem estou a favor, nós temos uma perspectiva diferente. Achamos, sinceramente, que só as estátuas vivas poderia ser, teve o seu momento, vingou até à data. Achamos que neste momento os projetos não são estanques, eles têm que acompanhar a atualidade, e achamos que ter projetos, outros projetos de arte de rua, como tivemos aqui no nosso, na nossa cidade, só enriquece os tomarenses e a cidade. E, portanto, nós defendemos que artes de rua não são só estátuas vivas, apesar das estátuas vivas fazerem parte e bem deste festival, elas têm o seu momento, assim como, como tivemos o festival de street food, incorporado no Arte em Rua, tivemos comida de rua, que é mais uma arte de rua que convidámos para este festival, que é a arte da gastronomia, e tivemos uma panóplia imensa de artistas internacionais aqui no nosso concelho, que trouxeram o mundo a Tomar.
Seguiu-se uma troca de argumentos em torno das diferenças entre PSD e PS, com Tiago Carrão a referir que essas tais incompatibilidades não dizem apenas respeito às estátuas vivas.
Não é só nas estátuas vivas nós somos diferentes. Nós somos diferentes na opinião e na forma de decidir e trabalhar, e muito mais do que as estátuas apenas. Felizmente. Agora, em relação àquilo que acabou de dizer, vendeu a coisa como se fossem compatíveis. Ou seja, não pode, as estátuas vivas existir têm que existir integrado neste festival, porque ou existia um ou existia outro. E nós não dissemos isso, são vocês que o estão a dizer. Se são incompatíveis, vocês o saberão, mas não parece a mim que por existir um não pudesse existir o outro.
Filipa Fernandes fechou o assunto assumindo essas mesmas diferenças, apontando numa gestão financeira e cultural.
É verdade, somos mesmo diferentes, e ainda bem. Felizmente, só lhe dizer que isto chama-se gestão financeira e gestão cultural. Criticam que fazemos muitos eventos, não me diga que agora cria 2 eventos, um de estátuas vivas e outro festival de artes de rua. Nós achamos que, por uma gestão financeira e uma gestão cultural, que os dois casavam muito bem, e, portanto, não havia necessidade de criar 2 eventos, um de artes de rua e depois outro de estátuas vivas, e achámos que era que tudo integrado num só festival é muito mais enriquecedor para Tomar. É a nossa visão, vocês terão as vossas.
Festival Arte em Rua em Tomar-se foi motivo para a troca de argumentos entre PSD e PS.
Rádio Air, informação.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou a detenção de 7 pessoas na sequência de operações que estiveram em curso durante a última semana. 3 dessas pessoas foram detidas por condução sem carta, enquanto outras 2 foram apanhadas a conduzir em estado de embriaguez, uma por tráfico de droga e outra por posse ilegal de arma. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP confirmou que 1.694 automóveis foram controlados por radar e que foram realizados 97 testes de álcool no sangue. Foram detectadas 55 infrações rodoviárias, entre as quais, por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por falta de seguro de responsabilidade civil, 1 por condução sob o efeito do álcool e outra por falta de utilização de cinto de segurança, entre outras infrações. A Câmara de Abrantes tem projetado um investimento na ordem dos 12,7 milhões de euros no setor da educação para 2023-24, números que foram confirmados por Manuel Valamatos em recente sessão do Executivo. Nessa ocasião, o Presidente da Autarquia congratulou-se com o aumento de alunos no pré-escolar e ainda no primeiro ciclo, uma tendência que tem sido reforçada, sublinhou.
O apoio às famílias, desde logo, com as refeições escolares, nós temos 1 milhão 179 mil euros de refeições escolares, transportes escolares, as AES, o apoio a ações específicas no âmbito da ação pedagógica das escolas, auxílios económicos, programa fruta escolar, programa do leite escolar, bolsas de estudo, prémios de mérito. Temos aqui cerca de 1 milhão e 800 mil euros previstos. Para o parque escolar, temos a requalificação da escola do Dr. Magalhães, vai assumir acima de 1 milhão de euros. Temos a nova creche, que apontamos para 2 milhões e 200 mil euros, e queremos, temos o projeto concluído e estamos à espera, obviamente, dos procedimentos para poder arrancar com este processo.
O investimento propriamente dito foi enquadrado em diversos parâmetros, a exemplo do apoio à família, das refeições e transportes escolares e, claro, na requalificação da escola do Tramagal e ainda na nova creche.
Nós temos no nosso plano de ação um investimento acima dos 12,7 milhões de euros para este ano letivo 2023-2024. Neste momento temos mais 102 alunos relativamente ao ano anterior no pré-escolar e temos mais 30 alunos no primeiro ciclo. Já no ano passado esta tendência aconteceu e ficamos obviamente muito otimistas e com muita esperança que possamos inverter todo aquele ciclo de 2 décadas de perda de alunos de forma consecutiva. Temos esta especificidade do pré-escolar e do primeiro ciclo como ponto de referência para podermos pensar também o futuro.
Um dos grandes desafios para o futuro da educação em Abrantes tem a ver com a construção da nova Escola Superior de Tecnologia, num investimento avaliado em cerca de 4 milhões de euros. Manuel Valamatos fala de um desejo mais do que urgente.
Temos aqui previstos, embora saibamos que vai estar acima, mas temos aqui previstos cerca de 4 milhões de euros para a Escola Superior de Tecnologia. Entendemos que a construção da nova Escola Superior de Tecnologia torna-se mais que urgente. E a todo o tempo nós vamos ter que... Estamos neste momento praticamente com o projeto finalizado, porque nos obrigou a fazer revisão de preços, revisão inclusivamente do próprio projeto, e estamos neste momento em fase absolutamente final do projeto e queremos e iremos seguramente à procura de todas as fontes de financiamento possíveis para podermos avançar com esta obra tão importante no Parque de Ciência e Tecnologia. É a afirmação da escola em Abrantes, mas é a afirmação também da escola no nosso território, tão importante na valorização da importância do ensino superior também para a região.
Câmara de Abrantes projeta investimento na educação na ordem dos 12,7 milhões de euros. Manuel Valamatos congratulou-se com o aumento de alunos no pré-escolar e ainda no primeiro ciclo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana irá realizar até este sábado uma operação de controlo e fiscalização direcionada para o transporte rodoviário de passageiros em todo o território continental, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifica o maior volume de tráfego de veículos. As ações de fiscalização de veículos pesados de transporte de passageiros vão incidir na alteração de características e transformação de veículos nos tempos de condução diária e semanal, pausas e períodos de descanso diários e semanais e nas velocidades instantâneas do veículo, registadas pelo aparelho de controle durante as últimas 24 horas, no máximo, de utilização do veículo e ainda ao funcionamento do aparelho de controle, o tacógrafo.
Rádio Web, informação.
A Associação Recreativa das Abobreiras, Freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar, comemorou 48 anos de existência com um almoço de convívio que juntou mais de 120 associados, amigos e convidados, numa sessão onde foi muito comentada a ausência de representantes da Câmara de Tomar, sendo que a Junta de Freguesia de Olalhas se fez representar pela sua tesoureira Joana Vicente. Aliás, no período de intervenções, a própria Joana Vicente destacou a importância da coletividade, não só para a comunidade onde está inserida, mas para toda a freguesia, sempre presente em todos os eventos organizados pela Junta de Freguesia e até em alguns eventos concelhios, como por exemplo a Festa Templária e a Festa dos Tabuleiros.
O associativismo é fundamental nas nossas comunidades e, acima de tudo, em manter as nossas comunidades ativas. Mas para isso é preciso que existam pessoas e pessoas que dispendam do seu tempo, da sua vida pessoal, do seu tempo com a família, para dedicar a estas iniciativas. Fazer parte de uma associação e trabalhar em prol de uma associação é algo que não é fácil. E eu também testemunho que também tenho o privilégio de fazer parte de uma e sei que não é trabalho fácil. Muitas das vezes surgem adversidades, há pedras no caminho, mas é precisamente a nossa capacidade de resiliência e de fazer diferente, de aprendermos com os nossos erros, que nos faz fazer mais e melhor. Hoje, para podermos desfrutar deste belo almoço, houve alguém que teve que estar certamente a trabalhar para isso, que trabalhou antes, que vai continuar a trabalhar após todos sairmos desta associação, e isso é de louvar. É de louvar o tempo e aquilo que vocês disponibilizam e que dão também a esta casa.
Associação Recreativa das Abobreiras, Freguesia de Olalhas, assinalou 48 anos de existência. O curso técnico superior profissional de tecnologia do desporto é uma das opções disponibilizadas pelo Instituto Politécnico de Tomar no sentido de preencher uma lacuna da região e de ir ao encontro dos anseios de um número considerável de jovens que procuram por auxílio nesta área. As inscrições, nunca é demais recordar, estão abertas até 30 de setembro. A ERTS conheceu de perto a realidade associada a este TESP e falou com Francisco Nunes, coordenador do curso, que apontou para uma procura crescente numa conjugação com o historial desportivo associado a Tomar.
Existe cada vez mais uma procura de curso de desporto a nível dos cursos de nível 4, nas escolas secundárias, e depois esses jovens têm que sair da região para prosseguir os seus estudos. E foi com base nisso que o IPT resolveu fazer esta aposta, também conjugado com a tradição que a cidade de Tomar tem no associativismo desportivo. E para mim foi uma surpresa muito agradável a forma receptiva com que este curso foi encarado por parte dos potenciais parceiros com que nós venhamos a desenvolver a nossa atividade, nomeadamente a nível de estágios. Por parte das câmaras municipais, por parte das escolas que veem neste curso uma oportunidade para o prosseguimento de estudos dos seus alunos e por parte dos clubes e das associações ligadas à atividade esportiva. Para a prática da atividade esportiva, que é aquela que nos falta, para a parte mais tecnológica nós temos as nossas próprias instalações, temos campos relevados que permitem desenvolver as disciplinas de outdoor, nomeadamente o futebol e o rugby. E depois temos protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal de Tomar e com o Ginásio Público de Tomar para a utilização dos equipamentos esportivos.
Politécnico de Tomar disponibiliza TESP de tecnologia do desporto face à procura crescente na região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Espero que estas semanas vos tenham trazido tranquilidade. Mas o mundo não para. A Europa do Sul, nomeadamente Itália e Grécia, estão novamente com uma nova, digo velha, crise de refugiados. Importa recordar que o movimento dos refugiados e imigrantes oriundos de várias regiões do continente africano e Médio Oriente são autênticas fugas à pobreza, à fome, à guerra e à morte, consequência dos processos de desestabilização em vários pontos de proveniência desses mesmos refugiados, assim como as alterações climáticas. Por muitas condições que se lhe deem, resolver os conflitos regionais, melhorar as condições de vida nas áreas de proveniência, dar uma perspectiva de futuro, é importante para fazer com que essas populações não saiam para o desconhecido à procura de algo que não só muito poucos alcançam e onde muitos perdem a esperança e a vida. Trata-se de sobrevivência, de lutar pela vida, não de alcançar posição social relevante ou desenvolver atividades de recompensa pessoal. Portugal, infelizmente, nos anos 50 e 70 do século passado, também teve muitos portugueses a passar assalto para a França à procura de melhores condições de vida e a fugir a perseguições políticas e policiais. Sentimos na pele o quanto estigmatiza e percebemos a ansiedade com que, apesar de estar perto do abismo, as pessoas continuam a andar, infelizmente, muitas vezes, para o vazio de uma morte anunciada. Por isso, somos solidários. Mas a solidariedade deve mostrar-se na criação de valor nos locais de proveniência desses migrantes. Temos uma forte ligação à África e a África pode compreender melhor a Europa através dos portugueses. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.